Em seu primeiro discurso em terras timorenses, no encontro com as autoridades, a sociedade civil e o corpo diplomático em Dili, capital de Timor-Leste, no Palácio Presidencial, nesta segunda-feira, no âmbito da sua 45ª Viagem Apostólica Internacional, que depois da Indonésia e Papua Nova Guiné, o levará ainda a Singapura, Francisco destacou as belezas naturais do país, independente desde 2002, uma terra que desperta sentimentos de paz e alegria no coração, que passou por uma fase dolorosa no seu passado recente, que viveu as convulsões e violências que frequentemente sucedem quando um povo, ao vislumbrar a independência plena, vê a sua procura de autonomia ser enganada ou contrariada.
Timor-Leste ha vivido los años de su pasión y de su prueba más grande. Ha sufrido. A partir de ahí, el país supo resurgir, encontrando un camino de paz y apertura hacia una nueva fase que pretende ser de desarrollo, de mejoría en las condiciones de vida, de potencialización a través de todos los niveles, del esplendor natural de este territorio como uno de los recursos naturales y humanos.
O Papa destacou que após viver anos de calvário e da maior provação, o país soube reerguer-se, encontrando uma senda de paz e o início de uma nova fase que pretende ser de desenvolvimento, de melhoria das condições de vida e de valorização em todos os níveis, do esplendor impoluto desse território e dos seus recursos naturais e humanos.
Damos graças a Deus. Porque cuando tuvieron que atravesar un periodo tan dramático de la historia, ustedes no perdieron la esperanza. Y también porque después de días oscuros y difíciles, finalmente han despuntado un amanecer de paz y de libertad.
Demos graças ao Senhor porque, atravessando um período tão dramático da vossa história, não perdestes a esperança, disse o Papa. E depois de dias sombrios e difíceis, despontou finalmente uma aurora de paz e liberdade.
Para alcançar estas importantes metas, lhes ha sido de ajuda el estar arraigados en la fe, como lo puso de relieve San Juan Pablo II cuando visitó vuestro país.
Para alcançar estas importantes metas, serviu de grande ajuda o vosso enraizamento na fé católica, como salientou São João Paulo II durante a sua visita ao vosso país em 1989. Na sua homilia em Tátio Tolu, recordou que os católicos de Timor-Leste têm uma tradição em que a vida familiar, a educação e os costumes sociais estão profundamente radicados no Evangelho. E uma tradição impregnada dos ensinamentos e do espírito das bem-aventuranças, de humilde confiança em Deus, de misericórdia e perdão, e, quando necessário, de paciente sofrimento em tempos de provação. A esse propósito e de modo particular, desejo recordar, disse ainda Francisco, e louvar o vosso esforço assíduo para alcançar uma plena reconciliação com os vossos irmãos da Indonésia, atitude que encontrou a sua primeira e mais pura fonte nos ensinamentos do Evangelho.
Vocês mantiveram firme sua esperança, incluso em meio da aflição, e graças ao caráter de vosso povo e à vossa fé, transformaram o dolor em gozo.
Mantivestes firme a esperança, mesmo na aflição, continuou o Papa, e graças ao caráter do vosso povo e à vossa fé, transformastes a dor em alegria. Queira o céu que, noutras situações de conflito em diversas partes do mundo, prevaleça igualmente o desejo de paz e de purificação da memória, para sarar as feridas e substituir o ódio pela reconciliação e a contraposição pela colaboração. É ainda motivo de grato louvor o fato de, no 20º aniversário da independência do país, ter desincorporado como documento nacional a Declaração sobre a Fraternidade Humana, que eu assinei juntamente com o Grã-Imã de Al-Azhar em 4 de fevereiro de 2019, em Abu Dhabi. Como a própria declaração deseja, prosseguiu o Santo Padre, fizesse-o para que possa ser adotada e incluída nos currículos escolares. E isto é fundamental. o processo educativo.
Agora se abriu entre vocês um novo horizonte, sem nuvens escuras, mas com novos desafios que afrontar e novos problemas que resolver.
Agora, efetivamente, abriu-se diante de vós um novo horizonte, com o céu limpo, mas com novos desafios a enfrentar e novos problemas a resolver. Por isso, continuou o Papa, quero dizer-vos, a fé que vos iluminou e susteve no passado, continue a inspirar o vosso presente e o vosso futuro. Que a vossa fé seja a vossa cultura, isto é, que inspire critérios, projetos e escolhas segundo o Evangelho. No meio de tantas questões atuais, estou a pensar no fenômeno da imigração, que é sempre indicador de uma valorização insuficiente ou inadequada dos recursos, bem como da dificuldade de oferecer a todos um emprego que produza lucro equitativo e garanta às famílias um rendimento que corresponda às suas necessidades básicas. Penso na pobreza, presente em tantas zonas rurais, e na consequente necessidade de uma concordiação de longo alcance, envolvendo distintas responsabilidades e múltiplas forças civis, religiosas e sociais, para remediar e oferecer alternativas viáveis à imigração. Penso naquelas que podem ser consideradas chagas sociais, como o excessivo consumo de álcool entre os jovens e a formação de bandos que, munidos dos seus conhecimentos de artes marciais, em vez de os utilizarem ao serviço dos indefesos, utilizam-nos como ocasião para mostrar o poder efêmero e nocivo da violência. Não esqueçamos também muitas crianças e adolescentes feridos na sua dignidade. Todos somos chamados a agir de forma responsável para evitar qualquer tipo de abuso e garantir que as pessoas, que as nossas crianças, cresçam tranquilamente. Para a solução desses problemas, afirmou Francisco, bem como para uma melhorada gestão dos recursos naturais do país, em primeiro lugar, das reservas de petróleo e de gás, que poderiam oferecer possibilidades de desenvolvimento sem precedentes, é indispensável preparar adequadamente, com uma formação apropriada, aqueles que serão chamados a ser a classe dirigente do país num futuro não muito distante. Desta forma, poderão dispor de todos os instrumentos indispensáveis para traçar um planejamento a longo alcance, tendo em vista exclusivamente o interesse pelo bem comum. Com base para esse processo formativo, a Igreja oferece a sua doutrina social. Ela constitui um pilar indispensável sobre o qual se podem construir conhecimentos específicos e no qual é sempre necessário apoiar-se para verificar se essas ulteriores aquisições beneficiaram verdadeiramente o desenvolvimento integral ou se, pelo contrário, significar um obstáculo, produzindo desequilíbrios inaceitáveis e uma elevada conta de descartados, deixados à margem.
A Igreja, sua doutrina social, suas instituições de assistência e caridade para os pobres, também as educativas e a assistência médica, estão ao serviço de todos e constituem um recurso valioso que permite mirar ao futuro com olhos llenos de esperança.
A Igreja Católica, a sua doutrina social, as suas instituições de assistência e caridade, educativas e sanitárias, estão ao serviço de todos e são também um recurso precioso que permite olhar para o futuro com olhos cheios de esperança. E a propósito, merece apreço o fato que o empenho da Igreja em prol do bem comum possa contar com a colaboração e o apoio do Estado no quadro das relações cordiais desenvolvidas entre a Santa Sé e a República Democrática de Timor-Leste, reconhecidas pelo acordo entre as partes que entrou em vigor em 3 de março de 2016. Timor-Leste, que soube enfrentar momentos de grande tribulação com paciente determinação e heroísmo, vive hoje como um país pacífico e democrático, destacou Francisco, empenhado na construção de uma sociedade solidária e fraterna, desenvolvendo relações pacíficas com seus vizinhos no seio da comunidade internacional. Olhando para o vosso passado recente e para o que foi realizado até agora, há razões para estar confiante de que a vossa nação também será capaz de enfrentar as dificuldades e os problemas atuais com inteligência e criatividade. Confio Timor-Leste e todo o seu povo, concluiu o Santo Padre, à proteção da Imaculada Conceição, vossa celeste padroeira, aqui invocada com o título de Virgem de Aitara. Que ela vos acompanhe e ajude sempre na missão de construir um país livre, democrático e solidário, onde ninguém se sinta excluído e todos possam viver em paz e com dignidade.